Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a arquitetura templária da cidade de Tomar. Para tanto, nós vamos nos basear em um artigo de Álvaro Barbosa, intitulado Arquitetura Templária de Tomar, Espaço, Mística e Lenda. A cidade de Tomar é uma cidade fundamental para a história da Ordem do Templo em Portugal, sobretudo porque a Ordem tinha duas sedes em Portugal. Uma ficava precisamente em Tomar, a outra ficava em Castelo Branco, não é? Esse artigo de Álvaro Barbosa procura dar uma visão abrangente do que foi a arquitetura, ou melhor, o espaço templário da chamada então Vila de Tomar, não é? Como é que esse espaço nasceu, como é que ele evoluiu. Ao mesmo tempo, ele vai salientar três vetores essenciais para a compreensão de Tomar. Quer dizer, o espaço em si, a mística que ele suscita e a lenda que também está relacionada ao espaço, não é? Evidentemente que nós não vamos poder abordar todos esses aspectos, né? Nós vamos nos concentrar num primeiro momento aqui na ideia do espaço em si, né? Talvez numa outra oportunidade a gente retome esse artigo e continue essa temática. De toda feita, o aspecto que nós vamos abordar hoje já traz em si vertentes e visões que nos dão uma ideia de como os templários lidavam com os espaços geográficos, não é? Vamos lembrar que é impossível entender a existência da coroa portuguesa sem a presença da Ordem do Templo, não é? E também, nós já fizemos outros programas onde nós deixamos claro que a Ordem do Templo de Portugal não tem nenhuma relação com a Ordem do Templo francesa, por exemplo, né? Pode-se dizer que há uma Ordem do Templo nacional, tamanhas as diferenças que existem entre uma e outra, né? E, efetivamente, a Ordem do Templo e a sua sucedânea e herdeira legítima, que é a Ordem de Cristo, foram as verdadeiras autoras, mentoras e patrocinadoras daquilo que nós chamamos os descobrimentos marítimos portugueses. Portanto, os descobrimentos não foi um feito exclusivo da coroa ou de cortesãos esforçados. Antes, foi o feito de uma ordem iniciática, não é? A Ordem Templária e a sua, ou depois, né, transmutada em Ordem de Cristo, por obra de Dom Dinis, né? Bem, vamos aqui então. Existe uma mística e uma lenda, ou muitas lendas, né, em relação a Tomar, que permanecem difusas, de certa forma, na bruma do passado. De tempos em tempos, por circunstâncias absolutamente inesperadas, tem vindo à baila determinados sinais que agitam esse cotidiano tomarense, né, que está presente em fragmentos de memória, em lápides, em construções, e que vão tornando a história de Tomar desconcertante, enigmática, não é? Há exemplo, por exemplo, de alguns achados arqueológicos em pedra, cujo aspecto peculiar faz remontar a uma época muito anterior aos templários. Esses achados, situados no centro de Tomar, foram postos em evidência há mais de 80 anos, através de uma campanha de obras de conservação que foram levadas a cabo na Igreja de São João Batista. A Igreja de São João Batista, para quem conhece Tomar, fica bem no centro de Tomar. Devido ao sigilo que decorria, né, em que decorriam as obras, ou talvez ao alheamento citadino, né? As pessoas não se interessam por obras hoje em dia mais, né? Um certo fato passou desapercebido. Esse fato foi o seguinte. Foi a colocação, de modo visível, na base da torre da igreja, de duas pedras lavradas que estavam embebidas na sua alvenaria. E elas eram pertencentes a alguma arquitetura perdida no esquecimento. E que a construção da igreja de São João Batista, em tempo remoto, talvez o da sua fundação, absorveu. Portanto, essas pedras não faziam parte da igreja, elas foram colocadas lá. Uma das pedras, ressaltando do ângulo sudoeste da base da torre, mostra a escultura de uma esfinge. A esfinge é um animal mítico, muito conhecido, muito famoso, de origem egípcia e grega. A outra das pedras é o tímpano de uma pequena porta com duas figuras de animais esculpidos em baixo relevo, verossimilhantes. São dois cães, um cão maior e um cão menor. E existe quem veja na figura do cão menor, do cão mais jovem, um leão. Esses animais estão virados um para o outro. E tem, entre eles, no meio, um cálice com uma flor de lis. Muito bem. A figura da esfinge vai nos reportar, evidentemente, aos cultos pagãos que existiram outrora na Lusitânia, não é? Portugal atual, o qual veio a ser, muitos séculos depois, domínio templário. Portanto, há que se, de certa forma, presumir a existência de cultos pagãos da antiga Lusitânia em território da atual cidade de Tomar, não é? Esses cultos vão surgir nesta parte da Ibéria com os intercâmbios comerciais com os gregos e os fenícios. E depois eles foram consolidados pela cultura panteísta romana. Daí o aparecer desta figura simbólica, cuja tarefa era o de velar por um deus antigo. Não é? Quer dizer, qual é a tarefa da esfinge? Velar por um deus antigo. Ou velar por um mistério. De modo semelhante, os animais do tímpano, portanto os dois cães, que tem no meio deles um cálice com uma flor de lis, os animais do tímpano, isto é, os animais que estão sobre o vão da porta, eles simbolicamente guardavam a passagem para um lugar então sagrado. Isso são gestos míticos e símbolos de cultos chamados pagãos, como era preceito, e eles passaram para os cultos dos primitivos cristãos, isso é, cultos da formação inicial do cristianismo, que os absorveu e com eles foi construindo uma nova cultura religiosa, a chamada cultura romana cristã, romano-cristã. Porventura, surge a narrativa simbólica da conjunção dessas figuras, quer dizer, o cálice com a flor de lis no meio de dois cães, que são dois quadrúpedes. Enquanto esse elemento arquitetônico da parte superior de uma porta, né, o tímpano com ornamentos escultóricos, era normalmente usado na entrada de templos, como era uso na arte sacra, patente nas construções religiosas dos primeiros cristãos, desde o Egito até a Grécia e por toda a bacia do Mediterrâneo, com o qual não só Portugal, bem como grande parte da Europa está intimamente ligada, não é? Ora, a existência desses vestígios, portanto, faz crer que os templários, quando vieram receber a região de Tomar, integrando o termo do Castelo de Ceras, que foi doado à ordem pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, eles perceberam que este era um lugar particular, provavelmente devido aos vestígios de cultos antigos ali encontrados. E aí eles edificaram uma igreja a um culto particular, do qual eles foram particularmente instigadores na Igreja do Ocidente. Que culto foi esse? Foi o culto a São João Batista. É preciso entender o seguinte. O culto a São João Batista era praticamente inexistente na Europa de então. Os templários têm uma característica muito curiosa, né, que é o de colocar igrejas ou cultos dedicados a patronos e a entidades protetoras que não eram comuns. Não é? O culto de São João Batista é um deles. Ora, é preciso salientar também, conforme nós já falamos em outros programas, que os templários tinham como uma das suas metas a reconquista de todos os lugares santos e sagrados do mundo. Portanto, a atuação geomântica templária na edificação de cidades, de igrejas, de ermidas, de castelos, levava em consideração todas as regras da chamada geomancia sagrada. Né? Evidentemente, essa circunstância deles encontrarem cultos sagrados de outros povos, certamente então lhes passará desapercebido. Foi em contato, de fato, com as cruzadas que os templários trouxeram o culto de São João Batista, que é um culto da tradição oriental, para o Ocidente. Nos domínios que pertenceram aos templários, eles sempre deram um espaço muito importante ao culto de São João Batista. Claro que esse culto não foi o único que os templários trouxeram do Oriente. Esse assunto hoje em Portugal está amplamente estudado e divulgado. Só no Brasil que não se fala essas coisas. Por saberem disso, há uns 15 anos atrás, um investigador, Manuel Gandra, e os arquitetos Isabel Rosa e Pedro também, quando eles estudaram o espaço templário, ao encargo do município de Tomar, eles chegaram à conclusão de que a Igreja de São João Batista estava no centro de uma circunferência com 380 metros de raio. Ao traçarem essa circunferência, eles viram que a linha do seu perímetro tocava lugares particulares de Tomar. Posteriormente, esse trabalho evoluiu e ficou comprovado que Tomar tem um traçado que remete a Jerusalém. Não é? Um desses lugares era, quando eles traçaram a circunferência, né? Um desses lugares que a circunferência tocava era a igreja em rotunda, portanto, a igreja circular, não é? Conhecida como charola, a charola do convento de Cristo em Tomar. A charola foi nessa circunstância, era o centro sacro do convento de Cristo. Nessa linha perimétrica, vai ficar diametralmente oposto à charola uma outra igreja, que é a chamada Igreja de Santa Iria, que foi uma santa que teve uma vida muito curiosa. Né? Iria com o seu convento de Clarissas. Santa Iria, padroeira de Tomar, é a mártir de amor do período romano-visigótico, que está intimamente ligada à mística de Tomar no período pré-português. Nesse périplo, encontram-se também alguns outros monumentos ou edifícios religiosos que ou foram construídos em épocas ulteriores, como a Igreja de São Francisco, do século XVII, da Igreja da Santa Piedade, que é mais recente, ou outros que já desapareceram, como, por exemplo, a ermida de Santa Bárbara, no espaço que pertencia à cerca do convento de Cristo, na localidade chamada Mata dos Sete Montes. Essa mata existe até hoje. Essas implantações são o que mostra do levantamento feito pelos referidos arquitetos, portanto, Isabel Rosa e Pedro também. O que faz com que São João Batista esteja, portanto, no centro de toda uma área na qual se desenvolveu ao longo do tempo a vida de Tomar. Então, digamos, a Igreja de São João Batista, nessa circunstância, nesse traçado arquitetônico, seria o coração de Tomar. Não é? O que faz, portanto, essa igreja uma área sacralizada, né? Se assim se pode dizer, né? Então a igreja de São João Batista é, de algum modo, o umbigo, o omphalos da Civitas, que é aquele lugar que os romanos chamavam o centro da urbe, o omphalos. Toda cidade antiga, e isso permaneceu, essa regra de construção permaneceu, vigorou durante milênios em todos os povos, como uma arquitetura sagrada, né? Você parte de um centro, que é o chamado omphalos, os orientais chamam de cabeça do dragão. Você tem que identificar a cabeça do dragão, e a partir da cabeça do dragão você lança a pedra fundamental. Há inúmeras iconografias, por exemplo, mostrando a construção de Washington, a construção da Casa Branca, a construção do Capitólio, etc., né? Lançando a pedra fundamental. Isso é exatamente a detecção do umbigo da Civitas, né, do omphalos. Então essa regra ela existe, ela não está fora de moda ainda não. Nós é que, digamos, os seres humanos mortais não as usamos mais. Por exemplo, até hoje no Japão isso vigora. Nas tradições extremo-orientais isso vigora, né? O Islã é impensável você ter uma construção que não obedeça a regras de sacralização da construção, né? A Índia tem exemplos monumentais. Enfim, os povos do mundo inteiro têm, né? As Américas, inclusivamente. E, evidentemente, portanto, essa igreja de São João Batista é o omphalos de Tomar. Por isso, é diante dessa igreja que se vai encontrar o sítio onde se cruzam as grandes vias romanas geradoras dos eixos da Civitas, que eram os chamados cardos e os decumanos. Estes formam, nas duas artérias principais de Tomar, no cruzamento dessas duas vias, está o adro de São João Batista. Mais tarde, foi a praça do município, portanto, é o centro de Tomar hoje, quando você vai lá. Os cardos é a via que determinava, na Antiguidade Clássica, o norte. Portanto, é a porta dos deuses, né? E o sul é a chamada porta dos homens. Então, os cardos, que determina o norte na Antiguidade Clássica, é determinado pela rua direita, a várzea pequena para o norte, e pela rua direita, a várzea grande para o sul. Depois os portugueses terão, inclusivamente, o hábito de ter dois nomes, rua direita e rua esquerda. Então, isso tem um fortíssimo componente de arquitetura sagrada. No Brasil também, isso foi transposto para cá, nós encontramos muitas cidades barrocas, não é? Que tinham exatamente essa terminologia, quer dizer, rua direita e rua esquerda. Ora, o Decumanos é enunciado, na sua parte mais importante, pela Rua da Corredora, que ligava a antiga entrada do castelo à antiga ponte romana do lugar, da qual está hoje a chamada Ponte Velha de Tomar. Bom, se o cardo definia o norte, o decumanos definia o quê? O decumanos define o eixo de percurso solar no céu diurno e os pontos cardeais este-oeste. Então, o cardo determina norte-sul, o decumano determina este-oeste, ou leste-oeste, né? Hoje, aquelas vias têm nomes diversos, né, daqueles pelos quais são designados no artigo. Ora, o tema da sacralização do espaço e da mística na Antiguidade Clássica é magistralmente tratado por um francês, pelo historiador e acadêmico francês Jean Richer. Jean Richer tem uma obra chamada A Geografia Sagrada do Mundo Romano. Essa obra é absolutamente fundamental para se entender como é que funcionava o tema da sacralização do espaço e da mística, Né? Essa obra, entre outros, aborda o fenômeno do lugar central da urbe e como foi, no mundo romano, estabelecido como premissa da fundação do espaço habitado pelo homem. Portanto, o espaço urbano, o espaço da Civitas, não era um espaço comum, como nós entendemos hoje. A Civitas era o espelho do cosmos. Portanto, ela era o espelho da ordem. Né? Havia uma ordem cósmica, e essa ordem cósmica tinha que manifestar-se concretamente na arquitetura. Evidentemente que hoje as prefeituras das cidades não estão nem um pouco preocupadas com isso. Não é? Evidentemente que, uma vez que os governos tinham antigamente essa preocupação, isso nos mostra claramente que o próprio governo em si, bem como o governante, era o responsável por manter a ordem do cosmos. Né? A mesma lógica é aplicada a um rei cristão. Uma vez que ele é o mediador entre Deus e a Civitas, né? A aliança entre o chamado trono e o altar tem que manifestar-se na manutenção da ordem, na aplicação da justiça, de uma série de coisas. Muito bem, todo esse esquema é rompido a partir do momento que as monarquias cristãs são depostas. Estamos falando no âmbito europeu, evidentemente, porque essa realidade, em termos de data, para o Oriente, né, e para os países árabes, evidentemente que não conta. Nem tampouco para as Américas. Né? Bem, então, como é que era a paisagem histórica? Quer dizer, a paisagem histórica funciona como um carisma do lugar. Né? O que se pode inferir dessas observações? Infere-se que a possibilidade de tomar, existe a possibilidade de que tomar tenha alguns aspectos particulares do seu espaço e da sua paisagem, que vão lhe conferir, ou lhe conferiram, né, no passado, um carisma diferente, portanto um caráter específico, com um significado particular. E esse é o caso do lugar dos Sete Montes, que é vizinho, pela base de um dos seus montes, a igreja de São João Batista. Trata-se, os Sete Montes, de um pequeno conjunto de sete colinas, de relevo acentuado, com uma mata que se desenvolve em forma de arco de ferradura de norte para o poente, onde ele atinge um monte mais elevado, e depois do poente para o sul. No meio desse arco montuoso, existe um pequeno, mas um vale profundo, e ele desce do poente para o nascente, aonde corria, em tempos antigos, um pequeno riacho até o rio de Tomar, que é o chamado Rio Nabão. Dos Sete Montes, é sobre aquele que está mais ao norte que os templários, segundo a lenda ainda viva no século XIV, edificaram o castelo, a Vila de Tomar. Ora, se pode dizer o quê? Se pode dizer que a orografia desse sítio é reveladora do caráter no qual a cosmogonia se espelha na singularidade da paisagem, quer dizer, o lugar dos Sete Montes. Sete Montes é uma palavra, ou o número sete, né, sete colinas sagradas, isso é uma palavra clássica dentro de algumas cidades sagradas, por exemplo, como as Sete Colinas de Jerusalém, as Sete Colinas de Roma, as Sete Colinas de Constantinopla, as Sete Colinas de Lisboa, todas essas grandes cidades que tiveram um relevo e uma importância para a tradição romana, para a tradição cristã e para a tradição judaica, não é? Tem, quando se fala em Sete Colinas, isso é uma mística muito forte. Então, em Lisboa, nós temos Sete Colinas. Lisboa foi construída sob Sete Colinas. Tomar foi construída sob Sete Colinas. Não é? Bem, então, a Tomar medieval, quando o castelo, portanto, a sede, uma das sedes da Ordem do Templo, tem a chamada Mata dos Sete Montes. Né? E a forma arquitetônica do castelo em si remete à constelação do boieiro. É uma réplica exata da constelação do boieiro. Né? Bem, então essas considerações todas são muito interessantes. Por exemplo, se nós pegarmos o mapa e unirmos o mapa de todas as catedrais góticas da Europa, todas, traçarmos uma linha, todas elas vão apontar, vão formar o mapa da constelação da Virgo, da Virgem no céu. Portanto, essas coisas não são aleatórias, percebe? Teotihuacan, não é? No México, remete para uma determinada constelação. As três pirâmides do Vale de Giza apontam para as três Marias na constelação de Órion. O templo de Angkor, no Camboja, está alinhado com a constelação de Draco. Né? Brasília está num alinhamento de 90 graus com a Avenida dos Champs-Élysées, em Paris, e apontam ambas para o polo norte da Terra. Não é? E essas coisas todas existem em inúmeras culturas. Nos Incas, aqui no Peru, por exemplo, o Vale Sagrado dos Incas, né, que pega, você anda por Ollantaytambo e vai entrando no Vale Sagrado dos Incas, esse Vale Sagrado dos Incas espelha, é uma réplica terrestre do chamado Mairu, o Rio Celestial. Portanto, é uma réplica da Via Láctea. Essas coisas todas não são uma brincadeira. Não é? E é curioso porque no Brasil esses assuntos são não só desprezados, bem como absolutamente ignorados. Né? Não só em termos de publicação extra-acadêmica, bem como em termos de publicação acadêmica. Né? Bem, mas esses fatos existem. Né? E eles fazem parte da arqueologia, da história, da filosofia, de uma série de coisas. Da história religiosa, da história profana. Né? Ora, então, o fato de Tomar ter sete montes evoca esse caráter místico que é próprio dos lugares sagrados, ou dos lugares sacralizados. Porque, veja, são dois movimentos distintos. Quando você identifica a chamada geomancia chinesa e a geomancia cambodiana, né, e mesmo a geomancia de Vitrúvio, você tem lugares geomânticos naturais. Você chega e identifica a forma do lugar. Não é? Portanto, ele é sagrado por forma. A natureza o fez daquele modo. Por exemplo, no Brasil, você anda, às vezes encontra uma montanha do Paraná, vamos pegar a Vila Velha. Você tem uma série de construções ali, esculpidas, digamos, pela natureza, nas montanhas, onde você tem uma forma de tartaruga, você tem uma forma de torre, etc. Tal. Isso é uma característica geomântica natural. Portanto, foi a natureza que fez. Né? Vamos dizer assim. E você tem, a geomancia identifica esse local como um local sagrado natural. Ou você tem um local que ele é sacralizado. O local sacralizado é um local que será construído segundo as regras da geometria e da matemática sagradas. Tá? Então, arquitetonicamente. Pois bem, o que, que nós temos então? Nós temos uma conjunção, às vezes, nem sempre, mas às vezes, de locais que são sagrados por excelência, portanto tem uma natureza onde você detecta esta ontofania, não é? E nós temos o chamado gênios lote, não é? E nós temos um local que será sacralizado. Há um gênios local também. Bem, então isso é o que vai, de certa forma, nós vamos encontrar em quase todas as cidades, em quase todas as construções, que são, de fato, diferenciadas. Né? Então, o que eu quero marcar aqui é que você pode ter uma localidade que não tenha um caráter místico natural, né? Mas que será construído um edifício sobre regras geomânticas específicas e esse edifício será sacralizado. Né? Quando nós temos uma igreja onde ela é consagrada a um patrono, aquilo já é uma sacralização. Isso é uma regra geomântica. Tá? Bem, então, assim essa forma de determinar o lugar sagrado ou de sacralizar, isso existe tanto no Oriente, no Ocidente, como na Antiguidade Clássica. Né? E existe também nas Américas, repito, isso existe em tudo quanto é lugar do mundo. E esse saber o mundo medieval conservou ou redescobriu com as cruzadas. Não é? Não é por isso estranho que essa minúscula parcela do território templário de Ceras, portanto Tomar, fosse designado, desde a Idade Média, como o lugar dos Sete Montes. Quer fosse por motivos práticos, quer simbólicos, a evocação da orografia de antigos lugares sagrados. Né? O lugar dos Sete Montes de Tomar acabou por cristalizar nesse carisma com a própria evolução da conjuntura histórica que ditou a vida espiritual da cidade, da vila de Tomar, portanto a sua sacralidade, quando o castelo templário adveio definitivamente o convento da Ordem de Cristo. Então, antes de haver, não é? Portanto, a construção da cidade da vila templária, já, aquele local já era sagrado. Né? A sua cristalização, enquanto área sacra, é ditada historicamente pela reforma que Dom João III perpetrou na Ordem de Cristo e que deu origem ao grandioso convento do Renascimento, que foi construído contiguamente ao flanco poente do castelo templário. Nessa ocasião, através do seu comissário, Frei Jerônimo de Moniz, dito de Lisboa, que é o reformador da ordem, foi adquirida todas as propriedades do lugar dos Sete Montes. E aquilo foi incorporado. Então, estes foram unificados ao convento de Cristo através de um muro, né? Uma cerca com três braças de altura, que, encerrando os montes ao longo das duas cumeadas, os ligou ao convento e os instituiu como espaço de clausura conventual, como área sacra, ou um outro nome para área sacra chama-se santuário. Aparentemente, poderia parecer que essa longínqua tradição da sacralização do espaço, enquanto mística própria dos lugares, viva e atuante, se perdera com os ventos da contra-reforma do século XVI e com a tragédia que foi a Inquisição, sob certos aspectos. A tradição, no entanto, não se perdeu. Ela adquiriu outras formas de se manifestar, nomeadamente a forma literária. Bem, no que respeita a Tomar, é emblemático o caso de Fernão Álvares do Oriente, por cuja escrita é contada como a tradição da Portugalidade, por entre as vicissitudes da época, ali sobreviveu. Na novela bucólica chamada Lusitânia Transformada, que descreveu os finais do século XVI, à semelhança da mítica Arcádia, de Jacopo Sannazaro, que é um poeta bucólico italiano. Ele refere às margens do rio de Tomar como um lugar de encontro entre pastores. É preciso ter muito cuidado, porque depois que Frei Jerônimo Moniz, um Jerônimo espanhol, a mando do rei Dom João III, fez a reforma da Ordem de Cristo, esse homem é um criminoso, e ele mandou queimar os arquivos da Ordem. Não é? Isso foi um crime, dentro da história de Portugal, praticamente equivalente ao incêndio da Biblioteca de Alexandria. Então, um espanhol, um Frei Jerônimo espanhol, é responsável, evidentemente que a mando de um rei de Portugal, pela queima, simplesmente, de um dos maiores arquivos monásticos, aliás, o maior arquivo monástico que havia em Portugal. Né? Esse crime, certamente, muito da documentação brasileira, dos descobrimentos, perdeu-se, porque esse homem mandou botar fogo. Né? Bem, quando ele fez a reforma da ordem, muitos templários não permaneceram como monges. Eles foram para outros lugares e, curiosamente, começou a aparecer um tipo de literatura pastoril, né, que é marcadamente templária. Entre essas literaturas está, portanto, a chamada Lusitânia transformada. Né? Bem, então, na mítica Arcádia, de Jacopo Sanazaro, ele faz uma referência às margens do rio de Tomar como um lugar de encontro entre pastores. É preciso entender o que é isso. Os pastores, na chamada novelística bucólica do Renascimento, era o termo velado com o qual eram designados os cavaleiros. Não no sentido militar, hein? Mas no fato de serem os militantes de ideais. Né? Em ocorrência, então, as ideias de liberdade política e espiritual, as quais estão prefiguradas nas pastoras, que eram o móvel dos seus amantes. Essas pastoras não designam mulheres, nem tampouco um amor carnal. Isso é uma linguagem simbólica. Né? Então, a militância desses amores era, por definição, um ato de iniciação. Um culto secreto, digamos, por diferenciação do secular culto da Igreja Romana. Quer dizer, a ordem sobrevive e ela cria um outro tipo de literatura. Há uma curiosa analogia que é encontrada pelo poeta, não é? Portanto, sem denunciar, entre a mítica Arcádia e o lugar dos Sete Montes. Para não criar suspeita aos olhos da Inquisição, ele chama aos encontros militantes reuniões de pastores. E na novela, numerosos são os encontros entre os pastores, os novos cavaleiros, portanto, no lugar dos Sete Montes. Antônio Cirurgião, que faz uma reedição crítica da Lusitânia transformada, denuncia de um modo muito pertinente o caráter iniciático desses encontros de cavaleiros por essas bandas do rio Nabão. Curiosamente, a sabedoria e o secretismo praticado no lugar é celebrado num trecho muito revelador que o autor, num dado momento, coloca na boca de um dos pastores, que tem o nome de Felício. Felício é o personagem principal dessa novela. Ele fala o seguinte, abre aspas, bem junto à ribeira do Nabão, a par de um lugar fresco, que os moradores, por justa ocasião, chamaram os Sete Montes, está uma floresta tão oculta aos olhos dos pastores, que parece não só à vista, mas também aos pensamentos se nega a entrada nela. Fecha aspas. O que é isso? Isso é um reflexo do momento em que estava a viver aquela época, que era um momento de muita censura pela Inquisição. Não é? E um outro aspecto particular desse carisma de Tomar é, de fato, a tradição espiritual de Tomar, não é? Essa tradição começa já na Antiguidade Clássica e ela é celebrada pelos romanos, né, de uma maneira definitiva. Ora, os romanos, quando não conheciam ou quando não podiam encontrar uma identificação entre os deuses do seu panteão e o gênio, o espírito ou deus que uma dada comunidade autóctone cultivava, ele identificava-no como sendo o espírito da comunidade, a sua alma coletiva, o chamado gênio munícipe. Isso é, para os romanos, um município era uma comunidade tutelada por um espírito, por um deus protetor. Portanto, na falta deles poderem identificar o deus da localidade, com o seu panteão, como por exemplo com Marte, com Vênus, com Apolo, etc., eles designavam esse deus autóctone como o gênio munícipe. É? Portanto, o vestígio desse culto ao Deus protetor da comunidade lusitana, que é então aculturada pelo conquistador romano, ele encontra-se assinalado por essa pedra que foi um altar de sacrifícios ao gênio munícipe, a qual foi deitada, portanto foi usada pelos templários, como pedra de fundação no ângulo sul-poente da torre de homenagem do castelo de Tomar. E esse ato denuncia o caráter sacro de lugar culto que aquele dos sete montes de Tomar já detinha desde o tempo da chamada Lusitânia no Império Romano. Portanto, a inscrição lapidar, que está onde está escrito Gênio Munícipe, virada para a face externa da parede, denuncia explicitamente um ato simbólico dos construtores templários, que era algo comum, afinal, a todos os construtores de lugares sagrados, desde os tempos mais remotos. Né? E eles sempre fizeram isso. Portanto, essa constatação não é uma efabulação circunstancial. Né? É impressionante que a historiografia brasileira não se interesse em como funcionava, não é, esses esquemas mentais do mundo romano. Sobretudo, tendo em consideração que a cultura ocidental é baseada na filosofia grega, na ordem e no direito romano, e na moral cristã. Portanto, é uma bizarrice sem precedentes o Brasil não ter um foco de estudos sérios em relação a isso. Né? Bem, então essas coisas não são efabulações. Muito pelo contrário, isso é uma evidência arqueológica. São pesquisas históricas muito sérias que tem na Europa inteira. Tem no mundo inteiro, tem nos Estados Unidos, tem na Rússia, tem na China, tem em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. Ora, um grande número de vezes é um fato, isso foi validado através de pesquisas arqueológicas, nas grandes catedrais da Idade Média, são encontrados na massa das fundações fragmentos de ruínas de templos anteriores. E normalmente, alguns desses vestígios são colocados de uma certa maneira, como pedra-chave, ou como simbolicamente como semente, para assinalar a corrente de espiritualizada que é continuada pelos edifícios novos. Quando Troia foi descoberta, por exemplo, descobriu-se que a cidade foi construída em cima de uma outra cidade, um templo foi construído em cima de outro templo, etc, etc, etc. Quando nós vamos aqui às construções das Américas, Latina, Central, etc., onde nós vemos templos antigos, né, você vê templos católicos construídos em cima de templos incas, os templos incas, por sua vez, construídos em cima de outros templos, e assim sucessivamente. Um dado curioso, por exemplo, quando havia muitos terreiros de candomblé espalhados pelo Brasil, muitas igrejas, sobretudo igrejas protestantes, né, as igrejas messiânicas, compraram os antigos terreiros de candomblé, né, e fundaram as suas igrejas em cima desses templos. Veja, isso é uma prática. Tá? De você pegar, portanto, ali já existe assentado, né, uma veia do sagrado, do transcendente, e você simplesmente, quando você constrói em cima de um local que foi sacralizado, é como se você usasse aquela energia, né, a seu favor. Você captura aquela energia e passa a utilizá-la. E o que eu quero frisar aqui é o seguinte: as igrejas católicas são construídas também desta forma. Né? Muito bem. Ora, então é muito comum encontrar nas catedrais góticas essas sementes. São as pedras-chave, são as pedras de fundação, né? E isso denota isso, quer dizer, você tem uma corrente de espiritualidade que é continuada pelos novos edifícios. Então não é, de modo algum, insólito, do ponto de vista do ritualismo construtivo, o que aconteceu no castelo templário ou na igreja de São João Batista. Isso que aconteceu, acontece em todas as catedrais. Por vezes, não são ruínas. São templos anteriores, ou parte desses templos, que foram inteiramente assimilados pelas fundações de uma nova construção religiosa. Às vezes você tem isso de outra forma. Por exemplo, teve uma aparição mariana, quando você vai a Santiago de Compostela, a Catedral de Santiago. Você vê a antiga ermida, onde aconteceu uma manifestação, né, uma hierofania, e aquela ermidinha permanece ali preservada e ela foi incorporada ao corpo da igreja. Tá? Muito bem, é a mesma lógica. Tá? Ora, então isso acontece, isso é absolutamente natural, isso faz parte do ritualismo construtivo. Portanto, quando você não tem uma ruína, ou quando você tem uma ruína, ou mesmo uma pedra, os templos anteriores, quando são assimilados nas fundações de uma nova construção religiosa, mantém aquele eixo de espiritualidade, né? E transfere para aquele novo templo. Se a gente for, por exemplo, a Chartres, nós vamos encontrar uma cripta de cultos anteriores ao culto cristão, que era dedicado a uma deusa celta, assimilada pelo cristianismo, sob a forma do culto de uma evocação peculiar de Nossa Senhora, a chamada Virgem Negra. Se nós formos a Ávila, nós vamos encontrar a mesma coisa na igreja de São Vicente. E tem muitos outros lugares sacros da posterior cristandade ocidental que foi construído em cima de localidades pagãs. Portanto, é interessante constatar que este lugar, que estava deserto, portanto, tomar, não é? Na altura em que os templários o receberam, ligado ao castelo de Cera, não era povoado, né? E ele encerrava vestígios de uma grande espiritualidade, que eles depois, os templários, vindo a povoar, tomar, recuperam, né? Então, na torre de homenagem, nós temos várias outras pedras que são testemunhas, pelas suas ornamentações, da presença de outros povos, da espiritualidade desses povos, talvez os visigodos, por exemplo, né? Que é o caso, como é o caso daquela outra, no ângulo sul poente, que é um registro mais acima, com decorações à base de alinhamentos, são flores de seis pontas, são quadrados, são losangos. Outras têm uma feitura paleocristã, outros têm inscrições latinas. Isso forma um conjunto de vestígios que, na soma final da sua história mal conhecida, vão testemunhar a antiguidade da vida deste lugar. Não é? Portanto, esse aspecto particular vai, de fato, projetar certos elementos da arquitetura de Tomar, para além das fronteiras do próprio território português, e vão estar ligados à forma como esse domínio foi dado aos templários. E esse domínio espiritual dos templários terá um reflexo nos descobrimentos marítimos. Né? Muito bem. E nós vamos ficando, portanto, por aqui. E esperamos que esse programa tenha, esse assunto tenha trazido algum grau de informação, porque no Brasil tem verdadeiramente tido determinados comentários, sobretudo por uma radicalização de indivíduos que se dizem cristãos, não é? E tem agido da forma mais acelerada possível, quer dizer, combatendo tudo e a todos, esses indivíduos desconhecem, inclusivamente, o próprio sistema e a própria lógica de construção da própria igreja. Quer dizer, não é possível esse tipo de situação prevalecer, não é? Muito bem. Então, nós vamos vendo que essa é uma constante em toda a Europa, não só em Portugal, mas em toda a Europa, ou em locais que têm uma forte cultura, né? Você, embora você seja um povo que possa conquistar um local militarmente, vamos dizer assim, constrói-se depois em cima daquelas localidades que eram as evocações sagradas. Exatamente porque o conquistador pretende manobrar as energias sagradas daquela população. Então há uma lógica, inclusivamente, até enquanto técnica militar. Né? Você entra, destrói uma localidade, um palácio, etc. tal, e simplesmente constrói alguma outra coisa aqui em cima. Ou você faz como, por exemplo, os russos. Eles mataram a família Romanov inteira, mas tomaram posse de todas as estruturas sagradas, inclusivamente do palácio. Certo? Então você tem uma forma de ocupação militar diretamente ligada a essas práticas geomáticas. As pessoas não entendem essas coisas, né, e falam verdadeiros disparates. Portanto, a história ela pode ser, e ela é muito mais interessante do que à primeira vista nós possamos pensar. Né? Nós vamos ficando por aqui, fique em seguida com a nossa programação e até a semana que vem. Um abraço.